bem-vindos a mais um SAPcast, o nosso podcast aqui do Sapiência. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e hoje tenho a honra de receber aqui para o nosso programa o professor Marco Aurélio Nogueira. Vocês devem conhecê-lo, muita gente já deve ter lido a respeito dele. O professor é uma referência na área de ciência política e relações internacionais aqui no Brasil. Ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, foi durante muitos anos professor titular da Unesp, também do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. Enfim, alguém que conhece muito bem a nossa literatura especializada, inclusive é tradutor de várias obras famosas, né? Gramsci, Bobbio, enfim, esse pessoal que a gente lê passou pelas mãos do professor Marco. Então, já de antemão, professor, queria agradecer muitíssimo a disponibilidade do senhor, dizer que é um prazer para nós da Sapiência termos o senhor aqui conosco, embora, né, a circunstância não permita que a gente tenha se encontrado pessoalmente para gravar esse programa, já é uma satisfação passar a quarentena ao seu lado.
Tá ótimo, Fernanda. É uma satisfação para mim também. Espero que a nossa conversa possa ser produtiva e útil para a galera toda aí do Sapiência.
Legal. Bom, gente, aqui a ideia do nosso podcast sempre é mesclar um pouco de conteúdos focados na prova, nos estudos para o CACD e também falar a respeito de conjuntura, do que tem assolado o mundo, do que tem afetado o Brasil, até porque, como nós sabemos, é importante manter-se atualizado e desenvolver uma percepção analítica, crítica da realidade. A ideia desse episódio é conversar com o professor Marco sobre os desafios da globalização. Nós que temos acompanhado notícias, que temos acompanhado os debates entre, inclusive, os analistas mais especializados, percebemos que não só agora com a crise do coronavírus, mas mesmo antes disso, pelo menos desde 2016, já havia muito debate no sentido de pensar qual seria o futuro da globalização, né? Como a globalização responderia a uma série de fenômenos que vinham acontecendo. Eu falo em 2016 porque nós tivemos naquele período uma série de marcos, né? Digamos, anti-globalização, a eleição do Trump com esse discurso mais protecionista, o próprio Brexit na Europa, enfim, uma série de movimentos que deram a muitos a perspectiva de que talvez a globalização como nós conhecíamos, ela estaria passando por um período de ressignificação. Né? Um olhar para dentro estaria se aflorando. E agora, com o coronavírus, esse debate, mais uma vez, ganhou contornos mais ainda dramáticos. Professor, eu gostaria de começar essa nossa conversa, fiz só uma introdução para que as pessoas entendam a importância desse debate, desse tema, mas justamente pedindo ao senhor que pudesse se alongar, talvez, um pouco mais nessa construção do nosso cenário prévio, né? Quer dizer, estamos diante de uma crise que, sem dúvida, vai gerar efeitos para o futuro, mas em que pé estava a globalização até antes do coronavírus? Quais eram os principais debates, né, que estavam em curso e como o senhor vê tudo isso nesse momento?
Bom, vamos tentar caminhar passo a passo, né, Fernanda? Eu vou fazer algumas considerações iniciais, atendendo aí a tua sugestão, mas você vai me interrompendo e a gente vai tentando esclarecer, porque a agenda de temas relacionados à globalização, tanto à globalização de antes como a que virá ou que está em curso em função da pandemia, é uma agenda muito vasta. Então, a gente tem que ir passo a passo mesmo para ir tentando encontrar o foco, tentando aperfeiçoar a análise, aprofundar a análise. Então, eu acho que, para início dessa nossa conversa, valeria a pena a gente fazer algumas considerações quase como se fosse ênfases, não é? Quer dizer, a primeira delas, por exemplo, a globalização nunca foi um processo perfeito. Ela sempre foi um processo tenso, contraditório, ainda que, pelo menos dos anos 80 para frente, tenha sido também um processo irrefreável. Ou seja, ninguém conseguiu moderar ou controlar a globalização. Eu lembro, por exemplo, uma informação que talvez seja de caráter arqueológico, porque ela não está mais em circulação, que do mesmo modo que nós tivemos o Fórum Econômico de Davos, nós tivemos o Fórum Social Mundial. O Fórum de Davos prosseguiu. Ainda esse ano, ele se reuniu lá nessa cidade da Suíça, né? E continuou funcionando. Mas o Fórum Social Mundial, não. Ele parou no tempo, ou porque esgotou o seu formato, ou porque os atores que frequentavam o Fórum Social Mundial perderam o pique, vamos dizer assim. Né? Mas por que eu menciono esses dois? Porque Davos e o Fórum Social Mundial foram polos de uma disputa em torno da globalização, sobretudo em torno do projeto político, cultural, político-social, que se destinaria a pilotar a globalização. Porque a globalização, eu gosto de pensar numa imagem, é como um cavalo desgovernado. Ela está galopando, está andando, está indo, ou pelo menos estava até janeiro desse ano. Vamos, depois a gente explora 2020 para frente, né? Mas ela estava desembestada, avançando pela força da sua própria energia como sistema. Ou seja, nós estamos falando do capitalismo. O capitalismo encontrou uma janela de oportunidade, digamos assim, a partir dos anos 80, e foi se reorganizando e avançando de uma maneira quase que fora de controle. E aí, por sobre esse cavalo em galope, pularam alguns projetos com o intuito de colocar rédeas nesse cavalo e adestrá-lo, vamos dizer assim. O neoliberalismo foi um deles. A social-democracia, com as suas várias reformulações, desde a terceira via do Tony Blair até outras versões, foi uma outra tentativa. As manifestações da esquerda mais radical também foram tentativas. Eu, pessoalmente, acho que todas essas tentativas deram em nada. Não conseguiram nem sequer o neoliberalismo. O neoliberalismo hoje, e não é hoje, 2020, mas a gente pode voltar um pouquinho no tempo, é como um cadáver em sepulcro. A imagem não é feliz, porque nós estamos tendo tantos cadáveres no momento atual que pode ficar até feio falar em... Mas é um moribundo. Ele não consegue mais gerir a economia nacional dos diferentes países e muito menos a economia internacional. Ou seja, o clima geral é de radicalização das imperfeições da globalização e dessa característica, digamos assim, de imperfeição. Quer dizer, um processo de internacionalização, de mundialização, em que tudo passa a ficar conectado, da economia, particularmente, à cultura, às ideias, às pessoas, aos continentes, aos territórios. Ou seja, é como se nós, humanos, tivéssemos entrado numa era em que não tem mais espaços nacionais autônomos para se poder viver a vida sem a consideração da vida dos outros.
Professor, eu só queria fazer um comentário, porque isso que o senhor falou agora me fez lembrar essa questão, né, de que às vezes os problemas eles só parecem problemas quando eles afetam os poderosos, né? No caso da globalização, nos anos 70, 80, esse era um super debate no mundo em desenvolvimento, né? O mundo em desenvolvimento já discutia as assimetrias da globalização, a desigualdade promovida pelas cadeias globais e tudo mais. E, no entanto, ninguém falava sobre isso no mundo desenvolvido. A impressão que a gente tem é que quando essas desigualdades elas chegaram ao mundo desenvolvido, né, seja pela mobilidade dos fatores de produção, pelas mudanças que aconteceram na própria economia desses países, aí sim parece que todo mundo passou a enxergar a globalização como um problema. Então, será que daria para dizer que essa percepção da globalização como um fenômeno que traz embutido uma série de vantagens, de coisas positivas, enfim, de uma flexibilização grande dos fluxos, ao mesmo tempo passa a ser visto como uma ameaça quando chega no mundo desenvolvido? O senhor conseguiria ver esse paralelo que me parece existir?
Eu acho que sim. Eu acho que sem dúvida. Né? A partir do momento em que você tem uma politização no sentido de conversão da globalização num tema de caráter político, e isso vai onde o mundo está mais organizado, evidentemente a situação muda de figura. Acontece, no entanto, Fernando, primeiro que não foi preciso que o mundo desenvolvido se pusesse esse tema. O mundo desenvolvido pôs, mas em outros lugares também a questão foi apresentada, proposta, pensada. Então, eu ampliaria mais assim, quer dizer, e faria a seguinte pergunta: o que levou a que nós todos, nos últimos 20, 40 anos, vamos chutar bem alto, tanto na Europa como fora da Europa, pensássemos no caráter de dilema da globalização, como se nós, humanidade, estivéssemos em uma espécie de encruzilhada, né? Sem saber direito para onde ir e sem condições de definir para onde ir. Eu diria assim, algumas coisas devem ser lembradas. Uma, o esgotamento, inicialmente esgotamento, depois a crise terminal mesmo da ideia de socialismo e, sobretudo, dos países socialistas do leste europeu, Muro de Berlim. Ali você tem uma situação que provoca uma colocação na cena pública de um problema que não era transparente, não era claro alguns anos antes. No início dos anos 80, vamos dizer assim, o muro cai no final dos 80. Mas no início dos 80, ninguém poderia imaginar que aconteceria aquilo. Então, isso é um ponto importante que dramatizou uma situação e revelou a fragilidade, vamos dizer assim, dos adversários do capitalismo. Nós estamos falando do bloco socialista, teríamos que considerar todos os problemas que esse bloco apresentava de vários anos, mas, de qualquer maneira, em termos simbólicos, aquilo foi um golpe no modo como os atores políticos se posicionaram. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, que talvez seja ainda mais importante que essa, do ponto de vista do longo prazo, foi a desorganização do mundo do trabalho. Quer dizer, por força do cavalo galopando, das transformações que a locomotiva da globalização punha em curso, o trabalho foi sendo deslocado da sua centralidade. Ele foi perdendo a centralidade. Não o trabalho em geral, mas o trabalho tal como organizado no capitalismo industrial. Então, outras formas de emprego surgiram, outras modalidades de atividade surgiram, outras profissões, e a velha configuração do trabalho foi perdendo capacidade de modelar a experiência social. Então, isso também produziu um impacto extraordinário na vida das sociedades. Claro que quanto mais você vai para o mundo desenvolvido, mais essa dramaticidade aparece. Porque se você fizer um paralelo, por exemplo, da Europa Ocidental com o Brasil, vamos dizer assim, a distância é enorme. Quer dizer, nos anos 80, no Brasil, nós estávamos tentando democratizar a sociedade, né? Os nossos temas eram outros. A nossa sociedade civil estava engajada em outras questões e não vivia no plano econômico aquela situação que já estava sendo esboçada, já estava desenhada na Europa desenvolvida, vamos dizer assim, nos Estados Unidos incluídos. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas nós, no Brasil, e eu falo do Brasil por comodidade, valeria para a América Latina toda, para a África, para uma parte da Ásia, estávamos vendo a globalização em curso pela porta dos fundos. Nós não éramos protagonistas dela, não estávamos na dianteira dela, mas estávamos sentindo os efeitos dela. Ainda que fosse que a percepção dos efeitos não fosse tão clara quanto é agora, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. A gente está olhando para final dos anos 80, começo dos 90, né? Isso no Brasil, a nossa agenda era completamente outra. Então, nós estávamos discutindo outras coisas, mas nós já estávamos pressentindo que alguma coisa de estranho estava ocorrendo no mundo. Por exemplo, a gente poderia lembrar que o primeiro governo eleito no Brasil, no final dos 80, que foi o governo Collor, já tocava em pontos que, posteriormente, foram ganhando destaque. O governo Fernando Henrique idem. O próprio governo Lula, 2002, já é um pouco mais para frente, ele também vai viver essa situação, ainda que de uma maneira moderada. Mas o segundo governo Lula cai inteiramente na crise de 2006, 2007, 2009, por ali. Então, eu acho que é importante a gente considerar essas coisas. Depois você tem alguns episódios que ajudaram a dramatizar. O terrorismo, por exemplo. Não precisamos nem chegar nas torres gêmeas. O fenômeno como tal. As torres, a queda das torres, né, etc., foi um golpe, nossa, de uma dramaticidade. Não preciso nem ficar falando isso aqui, né? Todo mundo sabe disso. Sobretudo quem está mexendo com relações internacionais. Aquilo ali pareceu, não foram só, parecia que não eram só as torres que estavam caindo. Parecia que estava caindo o mundo. Depois, esse mundo não caiu. Ele se reestruturou a um custo altíssimo, custo financeiro, custo de vidas, custo de tudo. Mas ele continuou, o cavalo continuou galopando, sem que ninguém conseguisse controlar direito. A crise nos anos 80, nos anos 2000, a crise econômica, né? Crise dos primes e etc., também. Tudo isso foi forçando, foi levando a que nós começássemos a pensar de uma maneira mais dramática. Essa palavra eu estou repetindo bastante aqui, porque eu acho que é essa a questão. De uma maneira mais trágica e dramática no tema da globalização, nos pondo essas questões que você já levantou na sua introdução. O que virá amanhã? A globalização capitalista, tal como nós a acompanhamos nos últimos anos, ainda tem fôlego para continuar? Ela poderá continuar sem que alguém a conduza, a dirija? Então, essas questões, eu acho que não há respostas cabais para elas. Algumas coisas a gente sabe, por exemplo. Eu vou falando, você vai me interrompendo na medida do necessário, tá?
É, eu só queria fazer um comentário, porque o senhor lê minha mente. O que eu ia perguntar já é mais ou menos o que eu acho que o senhor vai querer comentar agora. Porque sempre que a gente pensa em globalização, em ordem internacional, vem à mente a ideia do paymaster, né? O Estado ou o conjunto de atores que se responsabiliza por tocar o barco, que se responsabiliza por estruturar as redes de governança e literalmente pagar o preço disso, né? E muita gente vai dizer que, no caso dessa ordem e da globalização dos anos 90 em diante, o que tem acontecido é que a liderança americana foi se transformando e, com o passar do tempo, então, houve uma predisposição cada vez menor em assumir os custos da globalização, né? E aí isso desemboca numa versão, digamos, extremada pelo Trump, de que são os Estados Unidos criticando o modelo que eles próprios introduziram. Então, eu ia fazer justamente essa intervenção para perguntar, né, se esse cavalo em marcha, que agora está um pouco arredio, ele talvez estivesse arredio porque o seu condutor, de repente, decidiu desembarcar. Essa era a minha pergunta, e já fazendo o link entre a globalização e os atores, né, a forma como a distribuição de poder se dá dentro do sistema. E o senhor já ia falar sobre isso mesmo, então vou deixar o senhor continuar o raciocínio.
Eu acho que é por aí mesmo. A análise tem que ir nessa direção. O que eu ia lembrar, e foi ótimo você ter feito essa interrupção, bastante instigante, inclusive, são coisas assim. Quer dizer, não é, eu acho, começando pelo fim, eu não acho que os Estados Unidos desembarcaram, né? Eu não acho. Eu acho que o que aconteceu é que nenhuma potência conseguiu tomar conta da globalização. Tomar conta, eu quero dizer, no sentido de conduzir o cavalo, para continuar com essa metáfora. Nenhuma. Os Estados Unidos, ele desembarcaram no governo Trump. Antes, no governo Obama, você podia ter alguns movimentos aqui e ali, mas não era, os pontos não foram entregues ali, né? Mas no governo Trump, os pontos foram entregues. E foram entregues de uma maneira paradoxal, porque o Trump falou, tem falado o tempo todo, de que ele quer ser o defensor do patrimônio norte-americano, das tradições norte-americanas, e, portanto, ele acha que ainda os Estados Unidos continuam a ser uma espécie de norte do mundo. Só que ele se desinteressou do controle da globalização. Ele se desinteressou não por ideologia, mas talvez por ele ter percebido que era impossível controlar. E aí ele engatou uma segunda marcha e fez uma ideologia em cima disso. que é a mesma coisa que foi feita pelos defensores do Brexit, a mesma coisa que é feita por vários líderes de extrema-direita no mundo. Talvez até mesmo Putin faça um movimento parecido. Os chineses, para olhar personagens, eles já seguem um parâmetro diferente. Quer dizer, os chineses eles estão faturando essa situação, porque é como se tivesse sido aberto um buraco nas relações entre as potências, um vazio, e os chineses ocuparam. Se isso vai durar, não vai durar, se é uma coisa sustentável ou não, a gente tem que deixar em aberto, né? Mas é um fato que hoje, se alguém tem condições de ditar as regras do jogo internacional, são os chineses. Uma outra coisa que a gente teria que considerar é a dificuldade que as instituições multilaterais e as instituições supranacionais, da ONU a outros reguladores, estão tendo de se colocar de forma ativa no cenário.
Professor, aqui o senhor atribui isso, né? As pessoas têm essa visão muito cética, um pouco pessimista a respeito das organizações multilaterais, supranacionais, como se elas tivessem se tornado um paquiderme lento e, enfim, que não responde às demandas, quando, na verdade, elas sequer foram criadas com esse objetivo e elas nem têm competência para isso, né? O que que explicaria essa mudança de narrativa, né? De que antes a gente talvez entendesse melhor aquilo que é competência dessas organizações, de repente nós nos tornamos mais intolerantes. É o número de problemas que aumentou? É a nossa margem de paciência que diminuiu? É porque elas realmente se tornaram mais eficientes? O que aconteceu nesses 70 anos?
Olha, eu acho que um pouco de tudo isso que você falou. Mas eu diria, até para reforçar meu argumento, que na mesma medida em que você tem enfraquecimento das soberanias e você tem fracasso das lideranças, você passa a ter um problema no multilateralismo. Quer dizer, eu não sei se fica claro falando desse jeito, mas um pouco os organismos multilaterais, eles refletem o mundo nacional, os vários mundos nacionais. Se esses vários mundos nacionais, os estados, estão fraquejando, estão fracassando, estão com dificuldades, isso repercute no multilateralismo. Isso como eu vejo. O que não significa que as instituições multilaterais não tenham importância. Elas têm, mas elas podem pouco diante desse cenário. E não é só que a nossa intolerância aumentou. É que nós esperamos, nós, eu digo, cidadãos do mundo, né? Esperamos que essas organizações nos deem respostas para determinados problemas, que elas não podem dar essas respostas. E esses problemas vão se ampliando. Você pega, por exemplo, a questão climática. Quer dizer, tem uma discussão sobre isso já bem antiga. E nada parece acontecer, né, do ponto de vista de regulação, de resolução do problema. Estou falando do clima, poderia falar do problema dos refugiados, do próprio problema do terrorismo. Ou
do coronavírus. De todos.
É, claro, não, nem chegamos aí. Isso a gente pode deixar segundo capítulo aqui da nossa conversa.
Exato.
Né? A pandemia é... Bom, não vamos deixar. Então, eu acho isso. E você tem, hoje no mundo, e isso eu acho que é um elemento importante, não só uma, vamos dizer assim, impotência relativa das potências, mas você tem uma falta brutal de líderes, no sentido humano da palavra, líderes políticos, estadistas. Quer dizer, a mediocridade tomou conta da política internacional. A mediocridade, tanto no sentido da introdução dos homens médios, das pessoas médias, como no sentido pejorativo, da vulgaridade, né? Da baixaria, da incapacidade teórica, cultural, às vezes até mesmo da linguagem.
É uma crise estética, né, professor? Além de tudo.
Isso, e da estética, exatamente. A linguagem como parte de uma estética. Quer dizer, é um veículo de comunicação, evidente, mas ela é simbolicamente poderosíssima como elemento estético. Então você olha o Trump, olha o Boris Johnson, né, independente de se considerar acertos, desacertos, não interessa. Olha o Bolsonaro, quer dizer, é uma situação, nossa, é trágica, não tem outra expressão. Porque são pessoas vulgares, pessoas grosseiras, pessoas sem lapidação nenhuma, com diferenças entre eles, formação, biografia, etc., mas que são uma expressão bem acabada da liderança política nos dias atuais. E isso vem de 5, 6 anos, 10 anos para cá, crescendo esse movimento.
Professor, o senhor está, então, aqui construindo um raciocínio que nos leva a crer no seguinte, que a globalização ela enfrenta um novo momento porque a própria política enfrenta um novo momento do ponto de vista da organização dos estados nacionais, das lideranças. E aí o que eu me questiono, e eu acho que poderíamos explorar um pouco isso, é o porquê, né? O porquê dessas lideranças terem em algum momento ganhado voz, e nós percebemos que não é um fenômeno isolado, é um fenômeno transnacional em vários países, com perfis diferentes, em diferentes momentos do seu desenvolvimento, enfim, com capacidades distintas, né? Como o senhor falou, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, em vários lugares do mundo. A minha hipótese para isso tem a ver com a própria globalização, e aí voltamos para ela, né? De que essas vozes, elas em algum momento surgiram como uma maneira de dar vazão aos interesses do cidadão médio, aquele que por muito tempo ficou desprestigiado pelo processo, seja pelos problemas de desindustrialização em alguns lugares, seja pela própria questão migratória, seja por qualquer um desses tópicos. E em alguma medida é como se a globalização tivesse permitido a criação de um caldo, que é um caldo de muito ressentimento para determinados grupos sociais. E, em alguma medida também é como se esse ressentimento levasse as massas a perceber que aquelas elites políticas tradicionais, essas que já são mais bem acabadas, elas não de fato representam os interesses desse cidadão médio. Então, a minha hipótese é de que esses líderes chegaram lá e se tornaram a nova face da política internacional porque eles tiveram como base, como sedimento, a percepção dessas próprias massas de que era preciso promover uma revolução, entre aspas, aí, muitas aspas, no que a gente estava acostumado a pensar como democracia. Então, uma crise de representação também, né? Essa é a minha hipótese. Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito disso, gostaria de dialogar a respeito do porquê, então, essas lideranças chegaram lá, né? O que aconteceu para que elas tivessem se transformado na nova cara da política internacional?
Eu assino embaixo da tua hipótese, viu, Fernanda? Eu acho que é por aí mesmo. Claro que a gente teria aí um vasto campo de pesquisa para explorar, para discutir, examinar, etc., mas acho que o caminho é esse mesmo. Nós passamos a ter no mundo sociedades muito marcadas pelo ressentimento. Aí eu estou falando populações muito marcadas pela falta de proteção, pela sensação de desproteção, né? E pela falta de proteção real, porque se você pegar os milhões e milhões de humanos miseráveis, excluídos, etc., a falta de proteção é absoluta. Né? E daí, uma parte da classe média que também se sente tanto desprotegida como mal servida pelos serviços que deveriam corresponder aos impostos que são pagos, por exemplo. É, então, você tem uma raiva acumulada nas populações em relação a isso. Parte da crise do estado de bem-estar, por exemplo, passa por aí. Para você sustentar políticas de proteção, etc., você precisa de fundo público. O fundo público você monta por imposto. Se você, nós do mundo, não temos condições de cobrar dos milionários, a cobrança vai ser feita na classe média. E isso provoca uma espécie de espiral de frustração, porque as pessoas começam a achar que elas estão pagando muito e recebendo pouco. Isso cria uma, o que eu estou chamando aqui de raiva, você chamou de ressentimento, né? Que no fundo talvez as coisas sejam iguais, nesse caso, né? De frustração. E isso vai fomentando uma descrença nos mecanismos de representação. Eu acho que isso é um ponto fortíssimo. O segundo ponto, que está junto com esse, é que os atores do sistema representativo, da representação democrática, foram perdendo força na sociedade. A coisa do trabalho. Uma parte expressiva dos partidos que viveram, deram força para a representação democrática, estavam ancorados nas classes trabalhadoras. Classes trabalhadoras que sempre formaram a maioria da população e, portanto, deram muito combustível para esses atores do sistema representativo. Na medida em que o trabalho se desorganiza, os partidos que estavam ancorados nele se desorganizam também. E aí você passa a ter uma dificuldade de reprodução dos atores tradicionais da política representativa, uma dificuldade de reprodução deles, o que abre espaço para que novas lideranças disputem, postulem o lugar ao sol e ocupem o lugar ao sol. Então, só para encerrar esse ponto e você fazer alguma intervenção aí, eu acho que tem uma combinação de virtude desses novos estadistas com erros dos velhos estadistas. Então, não é só que a população se voltou contra os partidos porque eles não funcionavam. É porque eles não conseguiram mais dialogar com essa sociedade. Então, a tal da nova política, velha política, que é um blá-blá-blá muito sem sentido, mas, de alguma maneira, a população se coloca nessa perspectiva. Né? Do ponto de vista técnico, teórico, científico, não faz sentido falar em velha política. O que faz sentido, e é o que eu estou tentando falar, faz sentido você falar em políticos que não estão conseguindo mais dialogar com a sociedade. E aí, aqueles que conseguem, valendo-se de redes, de coreografias várias...
A pirotecnia populista, né?
Exatamente, exatamente. A pirotecnia populista. Boa expressão. Né? Essa daí ganha espaço, porque as pessoas passam a olhar esses caras e acreditar que eles vão promover algum tipo de alteração. Só que não, porque, na verdade, nada do que esses caras, esses novos líderes, têm feito está produzindo algum tipo de efeito expressivo na vida das pessoas. Pode estar produzindo algum tipo de satisfação simbólica. Ah, não, o Trump é o meu presidente, ou o Boris Johnson, ou tal, o que seja. Estou falando do Trump e Boris Johnson, poderia pegar vários, né? Inclusive no Brasil. Mas eu acho que a população olha esses caras, fica de alguma maneira atraída pelo gestual deles, pelas palavras, pelas promessas, e deixa de considerar o que está no o substrato deles. Então aí nós temos uma combinação de pequenas e grandes tragédias, algumas mais localizadas e outras de caráter mais geral. E acho que tem a última coisa, que passa agora pela cabeça, é que nós temos no mundo de hoje, no mundo dessa modernidade louca, hipermodernidade, pós-modernidade, o nome que a gente quiser, né, que é a globalização, né, nós temos um movimento permanente de postulação da identidade. Né? As pessoas querem ser reconhecidas como sujeitos de direito. Querem reconhecimento. E isso, até agora, até hoje, tem sido, sem dúvida nenhuma, um fator de engrandecimento civilizatório, porque é bom que todos sejam reconhecidos, mas tem sido também um problema de desagregação política, porque tantas postulações de identidade acabam por tornar muito difícil a unificação política no plano do Estado. Então, quer dizer, é um pouco, se não me engano, eu não estou querendo olhar livros aqui, mas acho que é o argumento principal daquele historiador norte-americano, Mark Lilla, eu não estou lembrando o nome do livro, mas é um livro que ele fala assim, por que que nós, democratas, ou liberais democratas, liberals, né, conforme os americanos falam, perdemos a eleição do Trump? E um dos argumentos, creio que é o mais forte deles, é esse argumento da fragmentação. Nós brigamos tanto pelas nossas identidades que tribalizamos a sociedade. Nós nos convertemos num conjunto de tribos sem nenhum cacique unificador. Cacique, tribos, né, são metáforas, certo? E isso é um problema que também ajuda a explicar o sucesso relativo desses novos estadistas, dessas novas lideranças, que não são propriamente estadistas, mas então são chefes de Estado, digamos assim, ou de governo, né? E uma parte da força deles vem, não é tanto a força deles, é a fraqueza dos outros, da incapacidade que os democratas estão tendo no mundo de encontrar pontos de unificação e de agregação que combinem as preocupações identitárias com direitos humanos gerais, com políticas públicas eficientes e assim por diante.
O livro do Lilac que o senhor falou é aquele The Once and Future Liberal, aquele que vai falar sobre política identitária e por aí vai.
O progressista de ontem e do amanhã, né? Os desafios da democracia liberal no mundo das pós-políticas identitárias. É isso mesmo. É um livro muito interessante, é um pequeno livro, né? Mas que dá um retrato angustiante. Tá? É particular da situação americana, ele está falando, mas não é exclusiva de lá. Porque eu utilizo esse esquema aí para pensar várias outras situações, inclusive no Brasil.
Tem essa perspectiva, né, professor, de que esse populismo, ele, de certa forma, atende, digamos assim, à necessidade humana de encontrar respostas fáceis para problemas complexos. É como se o tempo todo nós estivéssemos terceirizando a responsabilidade para um salvador, né? E essas figuras, elas, embora sejam muito frágeis do ponto de vista da sua substância de conteúdo, elas são muito bem acabadas do ponto de vista da forma, né? Elas falam o que precisa ser dito, no tom que precisa ser dito, pela rede que precisa ser utilizada, e isso reverbera com muita eficiência. Então, do ponto de vista prático, como o senhor falou, não necessariamente gera resultados reais, objetivos, mas se torna uma eterna guerra de narrativas, né? Então, a gente já não sabe mais qual é a verdade que a gente está vivendo, a história da pós-verdade, né? Nunca foi tão legítima essa expressão como tem sido. E, professor, para a gente, então, encaminhar para a nossa reta final aqui desse papo, eu queria fazer, né, a ponte entre todo esse panorama que nós traçamos aqui para o momento de 2020, né? E, quem sabe, aí até mesmo propor um exercício prospectivo em relação ao futuro da globalização e das estruturas de representação, das lideranças, todos esses tópicos que a gente destrinchou em face da crise da pandemia. Muita gente, eu tenho me interessado particularmente, quem escuta o SAPcast há mais tempo sabe, porque eu já falei isso aqui antes, em pensar sobre como tudo isso afeta a governança global, a ordem internacional, e eu tenho lido muito sobre os autores que, em geral, se consolidaram pesquisando isso. E o que eu tenho notado é que, embora de vez em quando apareça um otimista de plantão dizendo, olha, vamos sair melhores do que chegamos dessa crise, a maioria dos autores, seja no campo da economia política, seja no campo da própria ciência política, das RI, costuma ser muito negativo em relação a esse momento, né? Para além da questão de saúde pública, pensando no mundo que vem depois, a maioria diz que vai ser um mundo devastado não só economicamente pelas mazelas que essa crise vai nos trazer, mas um mundo cada vez mais fechado, cada vez mais conservador, cada vez mais nacionalista e, por consequência, cada vez mais preconceituoso, cada vez mais fechado, terreno muito fértil para esses populismos, né? Eu percebo que, mesmo entre os mais otimistas, existe uma dificuldade em explicar como tudo isso vai diminuir os populismos, né? Ao contrário do que muita gente talvez imaginasse, o que a gente tem visto no mundo afora é o fortalecimento disso. Então, essas minhas leituras, elas têm me deixado um pouco pessimista em relação a tudo isso, né? Eu percebo que essa visão cética, ela tem prevalecido. Inclusive, quando alguns autores da área da economia política discutem o assunto, eles chegam a cogitar que as próprias cadeias globais de produção, elas vão sofrer um revés, porque, por exemplo, algumas empresas se deram conta de que não têm domínio do seu processo produtivo na medida em que etapas desse processo estão desterritorializadas, estão inseridas em outros países, né? Então, se de repente um país X genérico do sistema é afetado por uma crise e é a política que vigora naquele país, é a política que aquele Estado, enfim, determinou, você não tem gerência, você não tem condição de fazer a produção avançar porque você está sujeito às decisões arbitrárias de um Estado nacional. E isso faria, segundo a interpretação de alguns, que até mesmo algumas indústrias, elas repensassem o seu modelo e voltassem para casa, né? Então é o nacionalismo que se expressa não só pelos populismos, pelas questões relacionadas a migrações, por exemplo, mas também do ponto de vista produtivo. Eu gostaria de saber como o senhor, então, avalia esse momento pós-coronavírus e que globalização vem aí, segundo a sua perspectiva.
Bom, Fernando, olha, eu tenho muita dificuldade de abraçar o ceticismo. Não por uma questão de postura teórica, ideológica, nada disso. É que eu acho que a história é feita de avanços e recursos. É uma visão, digamos assim, uma posição minha de caráter historicista. Quer dizer, não necessariamente o futuro está aberto para uma devastação. Eu acho que depois a gente teria que dimensionar corretamente o curto, o médio, o longo prazo, o que é sempre um exercício bastante complicado e bastante discutível. As conclusões são discutíveis, as conclusões que a gente chega sem levar em conta isso. Quer dizer, nós estamos falando de 2021, 2022 ou de 2050, né? Quer dizer, claro que 2050, a que eu saiba, ninguém vai ousar pensar aqui. Então, a gente pensa no curto prazo. No curto prazo, o efeito dessa pandemia, sem dúvida nenhuma, vai ser devastador. Já está sendo. Nós não precisamos olhar para o segundo semestre de 2020. Claro que, levando em conta as diferentes situações nacionais, o ritmo da disseminação do vírus. Quer dizer, então, você tem países na Europa que estão retomando a vida normal, o novo normal, como se costuma falar hoje, né? Hoje mesmo, de manhã, estava lendo os jornais italianos que dão conta de que Roma voltou a abrir certas lojas no centro comercial, que é o centro comercial, mas não existem turistas e os consumidores não foram às compras. Então, as lojas ficaram vazias, etc. Então, se você pensar do ponto de vista do circuito produção-comércio, o caos já está instalado. Não adianta nada essa bravata de que precisamos abrir a economia o quanto antes, porque os consumidores, nós temos medo. Agora eu vou sair de casa para ir comprar uma camisa no shopping? Ou o que a gente faz no shopping? Né? Num shopping qualquer. Compra esses produtos. Eu falando de camisa, poderia pensar, sei lá, qualquer coisa. Mas alguns shoppings têm supermercado. Mas ninguém vai a um shopping para ir ao supermercado. Eu estou falando isso para dizer assim, quer dizer, o carro já parou. E vai ser muito difícil retomar, e seguramente retomar nos termos de antes, né? Em que você tinha explosão de consumo, uma alta circulação de pessoas pelo mundo, o turismo bombando. Tudo isso eu acho que vai ser muito difícil que seja retomado. Então, vai haver uma reversão nessa situação. Economicamente, nós vamos ter problemas que vão rebater em vários planos da vida, aumentando as dificuldades que já existiam. Por exemplo, no campo do emprego. Você já tinha altas taxas de desemprego estrutural, ou seja, aqueles empregos que foram perdidos e não serão recuperados, porque o patamar tecnológico mudou e nós vamos ter que inventar, como humanos, outras formas das pessoas serem ativas em termos produtivos e ganharem salários, o dinheiro, renda, o que for. Então, eu acho que o pessimismo, se bem localizado, ele faz sentido. Quer dizer, vai ser muito difícil a gente imaginar que o mundo vai voltar a ser o que era até o ano passado, digamos assim, que a gente viajava pra caramba, consumia pra caramba, etc, etc, etc. Porém, e acho que o porém é legal a gente pensar. Algumas coisas vão ser incorporadas em sentido positivo, que poderão nos ajudar. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui. Isso, essa conversa virtual, vamos dizer assim, isso já deveria estar sendo feito há muito tempo, porque eu não precisaria ir até a USP, ou a FAAP, ou a UNESP, para conversar com você. Nós estamos conversando muito bem. Claro que eu gostaria de te dar um abraço, mas aí é outro problema. Do ponto de vista de uma banca de doutorado, falar coisas acadêmicas, que é o que eu conheço. Será que eu preciso atravessar o estado de São Paulo e, às vezes, atravessar o Brasil e lá no Nordeste para participar de uma banca na qual eu vou falar durante 30 minutos? Então, nós já deveríamos estar com o home office. Muitas coisas já poderiam estar sendo feitas. E não é por uma questão de contágio, é por uma questão de facilidade. Se pegar uma cidade como São Paulo, onde nós vivemos, o custo do deslocamento humano é altíssimo. O custo, inclusive, financeiro. Custo financeiro, custo existencial. Gente que trabalha 8 horas e gasta 4 para ir voltar para casa. Claro que nem todo mundo vai poder usufruir isso, mas muitos viram agora que o home office, ou o nome que a gente queira dar a isso, é algo viável. Da mesma maneira que no plano da educação, onde nós nos colocamos. E, então, nós podemos aprender a dominar melhor essas tecnologias e tirar alguma vantagem daquilo que nós estamos vivendo, compensando o que nos está sendo roubado, que é a tranquilidade, a segurança e assim por diante. E no caso da pandemia, com essa quarentena, muita coisa já nos foi roubada, do ponto de vista do plano dos afetos, por exemplo, que é uma coisa vital para a vida humana. Quer dizer, você ficar 3 meses, 4 meses sem ver os teus filhos, os teus pais, o que seja, é um golpe na existência humana. E isso daí não é uma coisa que a gente recuperará com facilidade. Vai ser difícil. Nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para recuperar tudo isso e aprender com essa pandemia o que for possível aprender. Agora, que vai ser duro, eu não tenho nenhuma dúvida, Fernanda. E é provável que você tenha razão, mas eu continuo com uma interrogação na nossa mesa aqui. Pode ser que os populismos cresçam, mas eu não colocaria minha mão no fogo, porque do mesmo modo que os populismos irromperam na cena pública de vários países e internacionalmente e não produziram efeitos efetivos, a não ser no campo simbólico, eles podem morrer ou desaparecer com idêntica facilidade, até com mais facilidade. Basta que o campo democrático, republicano, liberal-democrático, social-democrático, melhore a sua colocação na vida, a sua relação com o mundo. E eu não posso ser cético quando eu penso nesses termos. Eu posso ser cético e dizer assim, os partidos que estão aí talvez tenham que ser recriados, mas não está dado que eles não possam ser recriados. E aí vai, digamos assim, caber a nós, a cada um de nós, e particularmente a tua geração e a geração dos alunos do Sapienza, porque eu sou mais velho e eu, por incrível que pareça, não quero encerrar desse jeito, mas eu me culpo muito, geracionalmente falando, pelo mundo que a gente está deixando. Eu me empenhei, assim como várias milhares de outras pessoas, e agora a gente chega no final de um longo processo de vida, vendo que tudo aquilo que a gente tentou fazer não foi possível fazer. Então, é uma coisa dolorosa de constatar. Mas isso é nos aqueles momentos da vida da gente em que a depressão bate. Nos momentos que ela não bate, você fala assim, bom, eu fiz o que foi possível fazer. E alguma contribuição eu dei, porque senão eu não estaria ativo até hoje, não estaria sendo convidado por você para esse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo aqui.
E sem contar, professor, que o senhor continua agindo. O senhor é um agente de transformação para essas gerações. Afinal, as pessoas vão ouvir e vão extrair essas palavras de sabedoria como uma forma também de traçar suas próprias ações, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo pelo tempo do senhor. Foi um papo maravilhoso. Tenho certeza que os nossos podcasters aqui vão gostar muito. Queria dizer que o senhor segue sendo essa ilha de razoabilidade, a quem eu sempre me refiro dessa maneira. E, bom, espero que tenhamos muitas outras oportunidades, se não virtualmente, quem sabe logo presencialmente, porque eu vou cobrar esse abraço.
Tá ótimo, Fernanda. Foi uma satisfação enorme, viu, falar com você. E eu espero também que em breve a gente possa trocar um abraço e tomar um café em algum lugar do nosso planeta.
Isso aí, professor. Obrigada. Para todos vocês que nos acompanharam no podcast de Sapiência, continuem ligados aqui. É sempre muito bom estar com vocês e até a próxima. Música